O lado B das manhãs da M80.
Hoje não temos Paulo Fernandes porque está a lombar com caixas.
Sim. Estás a fazer um homem!
Mudança de casa, não é? Escolheu um belo dia para isso porque está a chover a potes.
Deve estar a ser incrível.
Amanhã ele contará melhor sobre isto. Mas vamos falar de uma novela que tem acontecido por aí, mundo artístico. Não sei se já ouvi falar de P. Diddy.
Sim, P. Diddy, que teve não sei quantos nomes. Foi Puff Daddy, foi só Diddy. Foi Sean Combs, que é o seu nome de batismo.
E mas... agora é P. Diddy ou é só Diddy? Estou na dúvida.
Não sei.
Já ouvi de várias maneiras.
Agora é preso.
Verdade.
Agora é cidadão detido. Porquê? Já se especulava há uns anos, pronto, que o P. Diddy se calhar, enfim, tinha comportamentos ali a roçar o mafioso.
E, então, de violência também, por causa da mulher, não é?
Por causa da mulher e porque há dois rappers muito importantes dos anos 90 que foram assassinados, o Biggie Smalls e o Tupac Shakur.
Ai, dizem que foi ele que mandou matar.
E há muita especulação. Nunca ficou inteiramente resolvido o assassinato, quer de um, quer do outro. E agora diz que já havia mão do P. Diddy, porque ele é tipo o grande mastermind de uma certa máfia associada a alguma cultura do hip-hop.
E também, não sei se ouviste, mas também se especula que ele terá também mandado matar o Michael Jackson.
Ah, essa não tinha visto?
Sim,
mas
porque, acho que o segurança do Michael Jackson era o mesmo do P. Diddy. Bem, assim, uma grande confusão.
Agora vai aparecer...
Sim,
tudo e mais alguma
inclusive
coisa.
Inclusive, há uma chamada telefónica do Michael Jackson que foi gravada e que indicia.
Ah, isso não tinha
ouvido. Sim, sim.
Tenho que ir à procura disso. Eu adoro uma boa cosquice, adoro.
Eu ando a acompanhar estas coisas no Threads, de vez em quando aparece.
Ok. Eu tenho andado vídeos de TikTok, muito vídeo de TikTok disto. O Puff Daddy está precisamente preso, acusado de uma série de crimes. Eu posso mesmo ler a lista de crimes, tenho aqui à minha frente. Extorsão, abuso sexual, tráfico sexual, transporte para prostituição, enfim, coisas bonitas. À pala de umas festas que eram muito conhecidas no meio, que se chamavam os freak-offs.
Mas elas não começavam logo hardcore, não é? Começavam assim de uma forma mais calma e depois é que...
Eu já ouvi várias teorias. Já ouvi que começava mais calma, já vi que as festas estavam divididas por zonas e havia zonas da festa, que só algumas pessoas aqui. Mas o freak-off eram basicamente... orgias sexuais com muitas drogas à mistura que duravam dias e nos quais estavam envolvidas pessoas contra a sua vontade.
Pois, porque ali que as pessoas eram drogadas.
Sim.
E depois é que...
Sim, para aguentar e tudo. Uma das coisas que foi na casa do P. Diddy foram várias coisas, quando ele foi preso, foram várias coisas levadas pelas autoridades, incluindo uma alarvidade de litros de óleo para bebê.
Sim, sim.
Enfim, supostamente eram festas com muitas drogas. Festas em que havia a prostituição, mas muitas vezes forçada a fazer coisas que não era bem o que estava combinado. Pessoas que iam lá parar e não sabiam muito bem como. E além disso as festas eram filmadas e depois usadas para extorsão. Por aquilo que eu vi, nomeadamente quando havia casos de homossexuais que ainda não estavam fora do armário.
Pois, ainda por cima eram celebridades e por isso tinham muito mais a perder.
Sim, pronto. E agora Puff Daddy foi preso. Isto tudo está a ser escrutinado e há uma série de celebridades que podem estar, direto ou indiretamente, ligadas a isto. Nomes têm andado a circular muito. Ashton Kutcher, o ator, que tem várias entrevistas em que diz que é muito amigo do Puff Daddy, que foi a muitas festas do Puff Daddy, sobretudo no início dos anos 2000, que não pode contar, mas ele diz assim com a arma em rabina: ai, as festas eram uma maluquice, não posso contar.
Agora é que
agora,
pronto.
Também se especula muito de Jennifer Lopez, porque foi namorada do Puff Daddy.
Sim.
Nestas alturas.
Sim.
Inclusivamente eu vi que foi por isso que o Ben Affleck se divorciou dela. Porque o Ben Affleck sabia que esta porcaria ia arrebentar e divorciou-se antes.
Ah, mas isso também não é muito simpático, não é?
Pronto, se calhar não quis estar, não sei. Porque supostamente eles continuam-se a dar bem, é uma confusão. Mas também há quem diga disso e há quem diga: mas quem meteu os papéis do divórcio foi a J-Lo. Se calhar ela a tentar salvá-lo, percebes?
Talvez.
Por isso vai aqui, também se fala da Pink, vai aqui um grande regabof de pessoas que podem ou não podem diretamente estar ligadas a estes freak-offs e agora estarem em apuros.
Pois, é que eu percebi, pelo que eu percebi, não é? Pelo que eu tenho lido, pois às tantas há muitas teorias da conspiração.
Sim.
Mas pelo que eu percebi...
Que são as mais divertidas, mas calma, não podem não ser verdade.
Há muitas celebridades que iam a essas festas e depois que sentiam, ou vêm agora dizer, que sentiam assim uma má energia, uma vibe esquisita e então iam embora. Havia outras que foram obrigadas, se quisiam, queriam lá ficar, foram obrigadas a assinar contratos.
Sim, os chamados NDAs, que são os contratos em que tu não podes dizer o que é que aconteceu.
e por isso agora ficas um bocadinho naquela. Mas há muita gente a abandonar o barco, a dizer: não, não, eu estava lá no início, mas depois fui-me embora antes disso de começar.
Há uma música que agora está outra vez a circular muito. Há uma música do Justin Bieber que é sobre as festas. E ele diz mesmo PDD na letra. Há uma música do Justin Bieber que é sobre uma festa do...
Como é que se chama a música?
Não sei, mas vou tentar descobrir. Porque ouvi um bocado no TikTok, para lá.
Ok, mas diz-se que Justin Bieber terá estado entre as vítimas.
Porque ele era muito miúdo quando começou nisto.
Exatamente, e daí ter-se metido depois com drogas. E no início da carreira dele, depois de ter explodido, não é? Houve ali...
Música chama-se Yummy.
Ok. Essa música foi lançada... Porque ele tem uma música que é uma colaboração com o P. Diddy, não tem?
Eu acho que sim, que tem.
Pronto, e provavelmente foi também nessa altura, mas até há pessoas a associar todos os desacatos que ele teve a algures no início da carreira a
por
tudo
não,
o que lhe
por
aconteceu.
Por não ter ficado em muito bom estado. Também se diz que Jay-Z está altamente envolvido nisto e que Jay-Z, se Jay-Z está envolvido, entre as pessoas que participaram nestes freak-offs poderão estar a Rihanna e poderão estar a Beyoncé.
E assim de repente nós começamos a olhar para as estrelas que nós até admiramos, não é? E de repente, afinal, se calhar não são bem aquilo que estávamos à espera.
Sim, os famosos não nos devem nada, no sentido em que pronto, têm lá a vida deles. Só que depois quando a coisa começa a entrar, ou quando as pessoas dizem que são uma coisa e são outra...
É que eu acho que quando há admiração por alguém e quando a tua profissão leva a isso, a que as pessoas te admirem, tu tens uma missão, não é? Tens que dar um bom exemplo. Não pode ser depois má pessoa.
É isso. O mundo está cheio de estrelas rock e disse tudo que não eram as melhores pessoas do mundo. Aqui também, enfim, estamos a entrar há aqui crimes envolvidos, o que é um bocadinho diferente. Por exemplo, eu estou um bocadinho desiludida com o meu Dave Grohl por ter tido agora um bebé fora do enlace do seu casamento. Mas enfim, não é um crime. Está noutra... E sabes, agora parece que estou a mostrar-lhes com bocados. Mas eu ontem estive a ver o especial de stand-up da Ellen DeGeneres, que estreou no Netflix, que é a despedida dela. É a última coisa que ela diz que vai fazer. Exatamente. Uhum. E o especial em parte é sobre aquilo que aconteceu dela basicamente ter sido ela, o parâmetro em que ela põe as coisas. É: eu fui expulsa da indústria. Há 2 anos fui expulsa da indústria. E ela faz várias... É stand-up, por isso ela faz piadas sobre isso. No final tem uma parte um bocadinho mais séria. Mas que ela tem umas piadas sobre de... Mais valia ter sido ao contrário. Mais valia eu, em vez de acabar os meus programas a dizer be kind e as pessoas depois descobrirem que eu às vezes tenho um feitio danado, tinha sido mais prático eu acabar todos os meus programas a dizer and then fuck off e depois as pessoas descobrirem que eu até sou porreira.
Mas ela tem razão, é verdade.
E às vezes há ali também umas expectativas. Eu acho que lá está, no caso do Puff Daddy são crimes, é outra coisa. Às vezes as expectativas eu fico um bocadinho dividida, que é... A não ser que quando as pessoas genuinamente dizem que são uma coisa para vender e depois são outra, pá, de resto eu acho que eles não nos devem muito.
Eu acho que devem. Devem precisamente por isso, porque as pessoas admiram-nos, não é? E eles ganham dinheiro também com isso. Quanto mais admirados e quanto mais populares forem, mais dinheiro depois acabam por ganhar.
Mas isso quer dizer que... Não se podem drogar, não podem fazer sexo. Percebes? Onde é que está a linha do que é que as pessoas podem ou não podem fazer naquilo que é a vida delas?
Eu sei, e eu sei que é muito complicado e estar aqui a falar sem saber o que é que se passa na vida
das
pessoas.
É um problema de heroína que as pessoas não sabem. Eu chego aqui, é seringas em todo lado, mais limões, é uma chatice, tem que andar a desviar-me para passar.
Não, mas eu sei que as pessoas são humanas e têm o direito de também ter outra vida. Sim. Mas a partir do momento em que as pessoas olham para ti com admiração, acho que tens que ter outra responsabilidade sobre isso. E eu acho que quanto mais famosa é a pessoa, mais expectativas tu crias em relação à pessoa. Uma coisa é, lá está, como tu disseste há bocado, a pessoa assumir-se como drogada ou como má pessoa. Outra coisa é, tu olhas para a pessoa e ela parece ser boa pessoa.
Por exemplo, achas que há muita gente que ia ficar muito desiludida se eu gosto de descobrir-se uma grande escandaleira com a Taylor Swift?
Acho.
Porque por ela ser um exemplo.
Acho mesmo. E principalmente a Taylor Swift, porque aquilo que ela diz as pessoas fazem.
Pois.
Ela tem um poder de influência muito grande. E eu fiquei mesmo triste quando descobri que a Ellen DeGeneres, afinal, era um bocado bitch. Juro-te, fiquei triste.
Ela no se gostas da Ellen, eu recomendo que vejas o especial é giro, está bem feito.
Onde é que está o especial?
Está na Netflix, estreou ontem. Porque ela... Lá está, grande parte do especial são piadas, só no final é que é uma parte um bocadinho mais séria. Em que ela diz que é tipo, sim, eu sou brincalhona, sou isso tudo, mas também sou exigente, sou impaciente para esperar pelas coisas... Tipo, às vezes acho que tem mais a ver com a imagem que nós criamos das pessoas e as pessoas terem que se comprometer com uma imagem que fomos nós que criamos. Por exemplo, eu acho que eu tenho uma teoria que é impossível tu seres bilionário e seres boa pessoa. Sim. Bilionário. Não estou a dizer ser rico, sim, nem ser, sim, milionário. Estou a dizer ser bilionário, que é outro. São muito mais geros. Por isso eu acho que é impossível a Taylor Swift ser boa pessoa. Acho que é impossível. Acho que tu só acumulas esse grau gigantesco. As pessoas que são bilionárias são pessoas que têm mais dinheiro do que alguns países. E eu acho que tu só acumulas esse grau de riqueza a tomar algumas decisões que só são boas para ti.
Eu percebo isso, mas o que é ser má pessoa? É ser
mau, não sei, ainda vamos descobrir.
Será que é ser mau para os outros?
Não, no caso da Taylor Swift, por exemplo. E não há nenhuma especulação em relação a isto. Estou a falar, há zero especulação em relação a isto. Mas se nós descobrimos, por exemplo, que ela anda naquelas tours e que nas tours paga miseravelmente às pessoas, que as obriga, contrata com elas 28 horas por dia e elas trabalham 20. Sim, isso para mim já sim, entra claro na categoria de má pessoa.
Claro que sim. Mas eu acho que ela não ia arriscar fazer isso.
Ai, as pessoas pelo dinheiro arriscam tanto a parvoíce. Ainda no outro dia estava até essa conversa com o Jorge, que é, eu percebo que alguém que não é rico faça falcatruas para passar a ser rico. Ou seja, percebo a tentação.
Sim.
Pessoas que já são ricas, fazerem merdas, para serem ainda mais ricas é uma coisa que vai para lá da minha compreensão. Estávamos a falar disso, estava lá notícias sobre o BES, e eu pensei, são pessoas que foram ricas a vida inteira. Nasceram ricas, sempre tiveram muito dinheiro, para que é que elas põem jeito para ter ainda mais? Não percebo.
Pessoas que mexem com dinheiro e com... E se calhar estou aqui a falar à toa, mas é a sensação que eu tenho. Pessoas que mexem muito com dinheiro e com coisas muito práticas, não têm muito coração.
É.
Pessoas que mexem com a arte, têm mais coração.
Mas às vezes não tem. Olha o frick-off do outro.
Exato.
Óleo então... para bebê, jarriqueiros de óleo para bebê espalhados pela casa.
Até posso estar enganada, mas eu espero não ter mais notícias tristes, percebes? Este género, porque eu depois fico mesmo triste. Porque eu admiro as pessoas, acho que elas são boas pessoas e depois vai saber. Olha o Harrison Ford, também dizem que ele é assim um bocado. Porque eu não estou a falar
de mas o Harrison Ford admira-me zero que ele tenha um feitio de merda, admira-me zero.
Sim, mas percebes? Eu não estou a dizer que é mau ser exigente, nada disso, porque eu também sou exigente. Agora, aproveitar-se dos outros e isso eu espero que não. Espero que ele nunca tenha feito isso, não vai ficar mesmo.
Mas e se eu for antipático? Se eu for muito antipático, isso para ti está em qual categoria?
Deixa-me triste, porque nós já conhecemos várias pessoas aqui do mundo artístico, sim, que já passaram por aqui e de facto ou estavam num dia mau,
sim, ou às vezes
estavam um bocadinho antipáticas. Mas pronto, esperemos que não se desiluda com ninguém nos próximos tempos. Posso garantir que eu e a Susana, pelo menos, sim, o Paulo não podemos falar.
O Paulo que se arrasca, que não está cá.
Mas eu e a Susana, até ver.
Sim.
Somos boas pessoas, não é?
Eu hoje, se estiver muito cansada, falo pouco, mas o que falo é de coração.
É isso. O lado B das manhãs da M80.